agenda que acompanha o nosso podcast aqui da Dinâmica. Essa semana com ninguém mais, ninguém menos que nosso CEO maravilhoso, Lucas Hanna. Dá um oi pra galera, Hanna.
E aí, pessoal, tudo jóia?
Então, nosso bate-papo com o CEO, eu trouxe algumas perguntinhas para vocês, e claro, a gente queria saber muita coisa, mas como nosso tempinho é curtinho aqui, escolhi algumas perguntas chaves, tá? Preparado, Hanna?
Preparado, vamos nessa.
Vou meter bala então, ó. Primeira pergunta, tranquilinha. Como é que surgiu a ideia de criar a Dinâmica? Eu acho que muita gente tem curiosidade, né? Você começou sozinho, a ideia foi sua, como é que foi?
Show de bola. A Dinâmica nasceu em 2012, né? Comecei a trabalhar desde muito cedo, então eu entrei numa multinacional com 18 anos, e aí eu fui crescendo lá e virei coordenador de projeto. E aí eu comecei a perceber ao longo desse tempo que eu estava numa multinacional que tinha muita gente com falta de capacitação, né? E eu nasci num ambiente de educação, né? Minha família tinha uma escola de cursos profissionalizantes, de cabeleireiro, de mecânica de automóveis, de pacote office, digitação, tinha de tudo lá. E aí eu basicamente, poxa, vivia no ambiente de curso, via isso no ambiente multinacional que faltava capacitação. E aí em 2012, que eu estava cursando a faculdade, eu resolvi montar um curso de AutoCAD. Fiz um post no Facebook, fiz um cartazinho e aí deu certo, montei a primeira turma, daí eu falei, poxa, a galera gostou, legal, poxa, isso pode ser que dê certo, né? Pô, vou montar, então, né, uma empresa de treinamento voltado para o público universitário. E aí a Dinâmica nasceu disso, daí foi em novembro de 2012, e aí eu fiquei trabalhando nas duas coisas, na multinacional e tocando a Dinâmica até maio, mais ou menos, de 2013. Aí eu optei por ficar só na Dinâmica. Depois disso, e tô aqui desde então. Foi mais ou menos essa, assim que nasceu basicamente a empresa, na verdade, né? Mas muita coisa foi mudando ao longo do tempo aí, né? O portfólio mudou, muita coisa mudou. Isso foi mais
Ah,
basicamente isso.
então arrasou, então já estava no seu sangue já, né, e para ser parte da educação aí, a gente agradece ao destino e agradecemos ao universo por isso também, que a Dinâmica é só isso por causa disso. E
Show.
show de bola, você sempre quis ser gestor, sempre se imaginou em cargos de gestão?
Então, na verdade, eu sempre gostei bastante da área técnica, toquei bastante projeto e tudo mais, mas quando eu comecei a tocar projeto, que eu comecei a perceber que eu gostava de liderar pessoas, né, e isso é um grande desafio, mas depois, com o tempo, que eu fui perceber que eu gostava de fazer esse tipo de coisa, mas demorou para eu, vamos falar assim, realmente tomar gosto pelo negócio, né? Então, mas desde pequeno, meus pais falaram, pô, você vai ser talvez um engenheiro, um diretor de uma empresa e tudo mais. Então, acho que foi bem bastante colocado na minha cabeça de que essa parte de gestão era importante, né? Então, meu pai sempre foi de multinacional, ele também, ele colocava, falava bastante sobre como que era o ambiente multinacional e tudo mais. Então, isso foi bem ao longo do tempo passando aí pela minha cabeça. Então, acho que eu fui acostumando com a ideia, na verdade.
Plantaram a sementinha do mal aí e nasceu, né? Deu certo.
Deu certo.
Mas deve ser bom. Imagina assim que cargo de gestão é desafiador todos os dias, né? Porque você gerencia pessoas e conflitos, mas eu acho que no seu caso também gerencia sonhos e conquistas, né? E com certeza tem muitos alunos desse mundão afora que são muito, muito gratos a você. E você faz parte do sucesso deles também, né? Então acho que isso também é gratificante para quando você trabalha com gestão, ter esse sucesso junto com você. Falando em sucesso, assim, que característica que você acha que um gestor precisa ter para alcançar o sucesso de uma equipe?
Show de bola. Eu acho que primeira coisa, o gestor ele tem que estar preocupado com a capacitação do time, né? Ele tem que estar preocupado em fazer o time dele estar apto, o time dele crescer, ter uma régua bastante alta, né? De ser bastante exigente para que o gestor consiga desenvolver o time. E que as pessoas que estão abaixo dele cresçam também, né? Então, assim, um gestor que pensa só no resultado, mas não pensa nas pessoas que estão lá, não vai ser um bom gestor, no meu ponto de vista. Também acho que tem uma parte de motivação, de inspiração, né? Inspirar as pessoas pelo crescimento, inspirar as pessoas pelo aprendizado. Então, acho que isso é uma coisa bem importante do gestor. Eu acho que as pessoas falam bastante desse tópico de ah, mas o gestor tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu acho que assim, se ele gosta de gente quer capacitar as pessoas, se interessa genuinamente pelo crescimento delas, ele se torna naturalmente um bom gestor. Não necessariamente um gestor que as pessoas amam, que eu acho que é diferente de um bom gestor, né? São coisas diferentes, né? Eu acho que, assim, é aquela coisa, né? O pai e a mãe, às vezes, da gente, às vezes, briga com a gente, fica bravo e fala até aquela frase, né? Você só vai entender quando você crescer, né? Então, eu acho que, às vezes, eu, particularmente, já tive gestores, assim, que puxavam muito minha orelha e ficava bravo naquela hora, naquele momento, mas depois eu consigo perceber hoje o quão importante foi as broncas, as duras, né, os direcionamentos para o meu crescimento. Então, o gestor não necessariamente... o bom gestor é o super amado, né? Então, acho que ele é um mix das coisas, né? Mas ele, com certeza, ele genuinamente se interessa pelas pessoas e pelo crescimento delas.
Show de bola, com certeza. Então, para quem tem interesse em gestão, gerenciar pessoas, já vai se ligando, tô nas dicas do Hanna aí, que é primordial você se interessar pela sua equipe, ter interesse por cada membro do seu time, confiar, liderar e investir principalmente, né? Isso que eu acho que é o fundamental mesmo. Se torna um bom gestor. Não um gestor agradável, mas um bom gestor, né? Certíssimo, Hanna, é maravilhoso.
A pessoa pode até ser uma pessoa agradável, né? Eu acho que não, nada impede. Eu acho que ela tem que ser também, ela tem que estar. Se trabalhar com gestor chato, isso não adianta nada, né? Mas ele tem que. É uma mescla, né? Eu acho que o gestor legalzão, ele tá, às vezes, longe do gestor bom. Tá?
Tem que ter um equilíbrio, né, assim, do que é bom. Bom para o time, principalmente, no modo geral, né?
Exatamente.
Show de bola. E falando da sua carreira, assim, mais a fundo, assim, qual decisão foi mais difícil que você teve que tomar na sua carreira?
Decisão mais difícil da minha carreira? Boa. Acho que eu tomei bastante, várias decisões difíceis em alguns aspectos, né? Mas um dos momentos difíceis para mim foi eu ter que optar por largar a multinacional e efetivamente empreender, né? Acho que esse foi um momento bem difícil, um momento em que eu estava ali em maio de 2013, que eu estava falando, poxa, eu vou manter, vou ficar nas duas, vou ter que escolher uma, sim ou não vai, né? Então, eu acho que esse foi um momento bem difícil para mim, né? Decidir efetivamente ficar só com a dinâmica. Mas falando, isso não é um contexto necessariamente das outras pessoas, eu acho que num contexto mais difícil para mim, eu acho que foi quando eu recebi uma proposta de uma empresa multinacional gigante, na verdade, para uma vaga de gerente de produto e um salário exorbitante. Eu já estava na dinâmica, as coisas estavam difíceis naquele momento, era um salariaço, e aí eu tive que optar por não ir para essa empresa, inclusive é uma empresa que eu super admiro. Foi muito difícil, porque era 3 vezes o salário que eu ganhava na dinâmica, eu tirava, né, de prolabore da dinâmica. Então, eu tive que optar ali por ou seguir o sonho grande, né, da dinâmica, ou efetivamente ir para essa empresa. Então, essa acho que foi a decisão mais difícil que eu tive. Foram várias lágrimas ali para decidir falar se vai ou não vai. Mas, no final das contas, eu optei por ficar aqui na dinâmica e seguir o sonho.
Ai, que fofura, gente! Realmente, eu acho que deve ter sido extremamente difícil para você, né? Ter que tomar essa decisão, mas eu acho que, no fundo, você sempre soube que você tinha que lutar um pouco pelo que você sonhava, né? E pelo que você acreditava todos os dias. E a dinâmica tá aí para isso, mostrando para você que você fez a opção mais do que certa, né? Graças a Deus, estamos aqui para mostrar isso, você tá mais satisfeito do que nunca. E na dinâmica agora, em relação à pandemia, qual que foi a sua visão? Assim, a dinâmica sentiu muito a pandemia? Como é que você se adaptou a isso como gestor?
Legal. A pandemia é um negócio ruim para todo mundo, né? Então, assim, eu acho que... Eu particularmente vejo muita gente fazendo post na internet falando assim, qual o lado positivo que você tira da pandemia? Eu não vejo lado positivo nenhum. Eu acho que os negócios precisaram se adaptar. Mas, de maneira geral, eu particularmente fiquei bastante incomodado, junto com algumas pessoas do time, do problema que a gente estava tendo no começo da pandemia, que era desemprego, a economia estava indo mal e tudo por aí vai, vendo muitos empresários tendo que demitir e tudo mais. Então, a gente fez uma adaptação, que foi trazer as aulas para o remoto, né? E o nosso treinamento de imersão de projetos, que eram empresas, a gente optou por fazer em empresas afetadas, mais afetadas pela crise do Covid. Então, a gente pegou as duas primeiras imersões, foram focadas em empresas, pequenas e médias empresas, que foram bastante afetadas pelo Covid. Então, eu acho que tá trabalhando em algo que você acredita, tá ajudando de uma certa forma diretamente pessoas que foram afetadas, foi algo que a gente se adaptou. Os alunos compraram muito essa briga junto com a gente, geraram muito impacto. Muitos empresários falaram que isso foi primordial para eles terem continuado a ter a empresa. Isso foi muito importante para a gente. Mas eu acho que a principal decisão foi tentar seguir o nosso propósito. Eu acho que foi essa a principal ação nossa, entregar o melhor, o máximo, dar o máximo de suporte, adaptando os cursos do presencial para o remoto, né, para o ao vivo. Eu acho que isso foi o mais importante. E o carinho mantendo, né, mantendo o carinho e o suporte de sempre, e mais atenção agora, né, porque no presencial você tem um contato humano, né? No online tem algumas dificuldades, então a gente teve mais cuidado ainda. Então acho que isso foi a grande preocupação.
Esse carinho sempre continuou, né? Eu vejo também aqui a gente atendendo os alunos, todo o suporte, assistência que a dinâmica dá para os alunos, assim, é ímpar, né? É difícil você encontrar um lugar com toda essa atenção, todo esse carinho que a gente dá para os alunos aqui.
Com certeza.
E a gente deu o nosso melhor na nossa pior fase, né? Então acho que isso da equipe estar motivada por um propósito também foi o que manteve a dinâmica aqui hoje, como está, e esse crescimento que a gente conseguiu manter, né?
Com certeza.
E para quem quer fazer parte do nosso time, quem quer trabalhar aqui, que dica que você dá, qual a sua sugestão, qual que é o seu mérito assim para falar da dinâmica, o que você espera que as pessoas que entrem aqui tragam para dentro da empresa?
Show. Ah, eu acho que uma pessoa para entrar na dinâmica, a primeira coisa, ela tem que gostar de gente, gostar de educação, brigar aí pelo nosso propósito, né, todos os dias. E eu acho que tem que ser, aqui o pessoal é muito animado, o pessoal é muito extrovertido, animadão e tudo mais, sorri bastante, energia, ser bastante enérgico com as coisas, a gente bota bastante energia, bastante hard work no que a gente faz, né? Eu costumo dizer para as pessoas que às vezes associam o hard work com ficar trabalhando de madrugada, isso não é verdade, né? Hard work é estar ali cheio de energia num período que você está efetivamente dedicado, no seu trabalho. Então, a galera quer bastante hard work, nesse quesito. E eu acho que é isso, vontade de aprender, né? Gostar de estudar, gostar de se capacitar, que eu acho que é o nosso business, né? Capacitação. Então, acho que não só tem que acreditar no business, mas também tem que aplicar isso na própria vida, né? Então, estudando sempre, eu acho que isso é muito importante.
Então, depois disso, não preciso nem falar mais nada. Então, você que está ouvindo aqui e quer fazer parte da dinâmica, dica está mais do que dado para você. E, de novo, quando eu sempre abordo uns stories com o pessoal, a importância do fit cultural com a empresa que vocês vão trabalhar tem que ter, gente. Não adianta vocês irem para um lugar que vocês não acreditam, não tem o mesmo fit cultural. Então, basicamente, é entender o nosso propósito e acreditar nele, na nossa cultura, tá? Perguntinha bônus, assim, última, maravilhosa, para a gente encerrar o nosso podcast. Difícil essa, hein? O que você fazia um ano atrás que você não faz hoje? O que você não fazia que hoje você faz?
Boa pergunta. Difícil essa, hein? Eu acho que há um ano atrás eu acho que eu delegava menos, eu era mais centralizador. Eu acho também que eu acabava dando alguns feedbacks mais ríspidos, sem pensar. Então hoje eu acho que eu penso mais para dar alguns feedbacks, meço mais as palavras. E eu acabo delegando mais as tarefas também. Eu acho que eu estou menos centralizador. Ainda acho que tem que melhorar muito ainda, mas acho que hoje eu estou centralizando bem menos coisas. Acho que basicamente é isso. Acho que o principal, acho que é essa maneira de se comunicar, que essa foi essa parte do feedback, acho que medir mais as palavras. Acho que isso foi uma coisa que eu mudei bastante do último ano para cá.
Show de bola, Hanna. Nem doeu, hein? Só perguntinha bacana pro nosso podcast. Então, a gente já viu aí que você falou que delegar é fundamental. Então, esse podcast vai ser muito bom para quem tem esse interesse em gestão, né? Ou empreender, criar seu próprio negócio. Então, Muita dica boa saiu daqui hoje, muita conversa que aconteceu, vai ser muito útil para muita gente, tá? Então, queria agradecer a sua participação, seu tempo aqui no nosso podcast, a sua experiência, e claro, foi uma honra, foi toda nossa, e esse bate-papo foi ótimo.
Muito obrigado, eu que agradeço, que eu puder ajudar a moçada aí, a gente sempre está aqui, volta aqui no podcast e responde as perguntas da moçada.
Exatamente, galera, fiquem de olho também no nosso Instagram, que a gente coloca algumas dicas lá, e que vocês quiserem mandar pra gente também aqui no podcast, manda por lá. E também fica de olho que semana que vem tem mais um convidado super bacana pra vocês, tá bom? Até a próxima semana!
Valeu!